Olá, muito bom dia. Estamos começando na tua Rádio Cacique mais um Vida e Saúde, o programa que traz sempre temas para você ter uma vida mais saudável. E vamos começando o programa de hoje com um momento de reflexão de paz e bem, com a mensagem dos freis missionários capuchinhos, nos trazendo um novo dia.
Um novo dia, com freis missionários capuchinhos.
Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia aos ouvintes da tua rádio, paz e bem. É uma alegria, uma bênção, uma maravilha que eu, Frei Vormir Barken, chego até você nesta manhã com uma mensagem que tem como objetivo nos ajudar a viver bem este novo dia. Tem gente que apenas existe, mas não sabe viver. Tem gente que ri, mas o coração quer chorar. Tem gente que chora, mas nem sempre são lágrimas de alegria. Tem gente que corre, mas nem sempre acompanha o ritmo da caminhada. Tem gente que olha, mas nem sempre vê a vida com bons olhos. Tem gente que tem prazer, mas nem sempre vive o amor. Tem gente que se recolhe, mas nem sempre é para descansar. Tem gente que conquista, mas nem sempre o que era seu. Tem gente que agride, mas a mágoa não vai embora. Tem gente que luta, mas nem sempre vence suas batalhas. Mas quem busca sempre acha, quem espera sempre alcança, quem planta a semente sobre a terra fértil terá bons frutos. Quem corre no ritmo da vida atenciosamente alcançará a felicidade até nos pequenos detalhes. Quem planta amor nunca se arrependerá do passado. Quem cai mas consegue se erguer, esse é vencedor. Quem enfrenta todas as batalhas de cabeça erguida vencerá todas as guerras. Se você perdoa um, pode ter a certeza que ganhou seu dia. E principalmente quem crê em Deus vencerá todo dia. Lembre-se, viu o amanhã como se fosse um recomeço do que você falhou no dia de ontem. Acredite, espere e perceba os pequenos detalhes da vida para que você, quando se deitar, possa dizer: eu ganhei o meu dia. Estamos no tempo do Advento, por isso suplicamos: Deus de toda graça, vem sobre nós nesta hora e visita-nos com teu amor incomparável. Enche-nos de expectativa radiante e prepara-nos para receber a tua salvação. Ajuda-nos a preparar o caminho, a endireitar o coração para recebermos o Salvador e a vivermos esse imenso amor. Amém. O Deus da vida, do amor e da paz, do bem, nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Um novo dia, com freis missionários capuchinhos.
E no programa Vida e Saúde desta manhã, nós estamos em contato telefônico com Curitiba. Está na linha o psicólogo e professor Ivo Carraro, ele que atua junto ao Centro Universitário Uninter. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, a única instituição de ensino à distância do Brasil, recredenciada com nota máxima pelo Ministério da Educação. Nós estamos, no programa de hoje, abordando o tema o uso excessivo do celular, que pode causar vários problemas psicológicos. Quem vai nos dar mais detalhes sobre esse tema é o nosso psicólogo e professor, então, Ivo Carraro, a quem nós queremos agradecer a gentileza de nos conceder essa entrevista. Professor, muito bom dia.
Muito bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer muito grande falar contigo.
Da mesma forma. Bom, como nós podemos definir essa questão do uso do celular e as suas relações, professor, com a nossa vida? A gente sabe que hoje virou uma febre, não só no Brasil, mas no mundo todo.
Flávio, precisamos então contextualizar essa questão. A primeira é que vivemos na época da tecnologia. A grande marca do século XXI é a tecnologia, que se iniciou no final do século XX. E a tecnologia veio e transformou o comportamento das pessoas. Ela veio e facilitou a vida das pessoas. Hoje é muito, está mais fácil as comunicações interpessoais. A pessoa pode estar próximo dela, pode estar distante, pode estar em qualquer lugar do mundo e pode se comunicar. Então, a tecnologia veio e facilitou. Quanto a isso, é algo muito bom, muito positivo, né? Sobre o celular, o uso excessivo dele, temos que ver duas questões. A primeira é que que a pessoa é dependente de um celular, da tecnologia, para efeito de trabalho. Hoje as pessoas desenvolvem as suas funções sobre a profissão usando o celular. Então está numa rede contínua. Então, para isso, o celular veio e facilitou bastante. Então, elas são dependentes do celular para o trabalho. Mas existe outra questão que é prejudicial, quando a pessoa é dependente do celular e ela fica muito ansiosa e está longe do aparelho celular. Então, isso interfere no comportamento das pessoas. A interferência no sentido negativo, digamos assim, patológico até, tem um comprometimento psicológico. É a falta do aparelho que a pessoa se sente insegura, e imaginando que algo ruim pudesse lhe acontecer. É a ansiedade toma conta. Então, por esse uso excessivo é prejudicial. Então, existe o lado bom, que é a dependência sobre o trabalho, mas quando é a dependência sobre a falta que ele faz e a pessoa se sente insegura, ansiosa, aí é questionada a questão, por isso o comportamento diferente das pessoas da atualidade.
O senhor cita algo que naturalmente é inevitável. Hoje a tecnologia está aí, é uma realidade. Como considerar que o uso do celular, professor, começa a ser abusivo e trazer aquilo que se chama hoje de vício, dependência, como o senhor chamava, que o termo técnico, a gente sabe, é nomofobia, não é isso?
Nomofobia. É nomo, quer dizer, não móvel, fobia de ficar sem celular. Como é que se localiza esse sinal amarelo, digamos assim, né, Flávio?
Exato. Onde está o limite, né, e como nós definirmos ele para que o uso, que hoje é normal, é racional e é necessário para todos nós, não se torne um vício?
Perfeitamente. No momento em que a falta do celular, ou a ausência dele, está longe dele, causa sofrimento. A pessoa fica impaciente. A pessoa fica irritada, a pessoa perde um pouco do controle de si. Esse é o momento de se pensar. Viver sem ele e começa a sofrer é o sinal amarelo. É a falta, é como um vício. Vamos fazer um paralelo com o vício de drogas ilícitas. Há um tempo que as pessoas têm sobre a questão da droga, já que o celular também se torna um vício, por isso o vício nas drogas ilícitas e o vício no celular. O vício nas drogas ilícitas é um tempo de uso entre uma dose e outra. Quando a pessoa não consegue ficar sem, é um uso contínuo do celular, não pode ficar sem, ele prejudica e causa sofrimento, é o sinal amarelo. Lembremos também, Fábio, que quando na sociedade de hoje é só observar as famílias. Então, elas estão numa mesa e às vezes o celular está do lado do prato. O que servimos nos restaurantes. Eles estão na mesa esperando ser servido ou sendo servidos e o celular está do lado. Esse é um ponto que se começa, se não consegue ficar sem. E se ficar sem causa ansiedade, é o sinal amarelo que deve ser alerta para que a pessoa observe assim e tome alguns cuidados para não progredir, para que isso se torne um vício e acabe prejudicando a pessoa.
Algumas pesquisas comparam o uso excessivo do celular no cérebro tendo o mesmo efeito que o uso de certas drogas, professor. Isso realmente é comprovado?
É comprovado. Existe no cérebro humano um local chamado sistema de recompensa. O sistema de recompensa é a motivação. Ou seja, é aquilo que a pessoa faz e tem uma sensação de prazer, isso, então, é a motivação de fazer novamente o que foi prazeroso. Sempre que você faz algo e tem uma sensação prazerosa, o sistema de recompensa entra em ação e dá uma sensação de prazer. Quando as pessoas usam o lado bom, vamos pegar um lado bom, como quem gosta de chocolate, por exemplo. Então, vamos ver chocolate, gostou? Come no outro porque foi prazeroso. Repete aquilo que foi bom. É o mesmo princípio da droga ilícita. O cigarro, por exemplo. Fuma um cigarro e foi bom, a pessoa fuma novamente. Tem prazer em fazer aquilo. E continuamente o prazer vai repetir. Isso vale para o álcool, vale para o cigarro, vale para para maconha, vale para coca, vale para as drogas ilícitas, enfim, é prazeroso. Esse mesmo sistema de recompensa é ele é ativado diante do uso do celular. Se for algo prazeroso, a pessoa vai fazer novamente, porque foi bom, e se vicia no celular, como se vicia em outras drogas. Tanto é, Flávio, que existe hoje no Brasil, assim como tem a desintoxicação por drogas, né, existe a desintoxicação digital. Pessoas especializadas que ajudam as pessoas a se livrar dessa questão. Tamanho é a gravidade da questão da atualidade.
E o senhor chamava atenção sobre o comportamento das pessoas que, quando estão trabalhando, é normal, precisam do seu telefone, da tecnologia. Hoje nós não vivemos mais sem ela. Mas não conseguem largar quando estão em casa, no lazer, com a família. Isso vem afetando também, professor, as nossas relações familiares?
Perfeitamente. Porque a pessoa não consegue, quando ela tem o celular como dependência do trabalho, a pessoa precisa definir dois mundos, o mundo público e o mundo privado. O público, que é o trabalho que ela faz, os contatos que ela tem, o contato com o mundo todo. O mundo privado é o mundo da família, por exemplo, o mundo com os amigos. Então, o que acontece ali é a pessoa mistura o trabalho com casa e aí compromete as relações familiares e a relação com os amigos. Por que compromete? Porque as pessoas não falam. E o humano se faz pela palavra. Me humanizei pela palavra. A palavra que a minha mãe me ensinou. Eu tenho um aparelho fonador. Então, eu me humanizo pela palavra. O celular, a tecnologia, faz com que as pessoas não estejam falando mais. As pessoas estão digitando. Estão em silêncio. Elas não falam, não ouvem e não veem. Estão presas na tela do celular. Isso compromete as relações de família, a educação dos filhos, porque falta a palavra que permeia as relações humanas. O cuidado, então, que se deve ter, que quando está em casa, o celular fique do lado, né? E não seja utilizado de uma forma excessiva e compromete as relações familiares. E aí, como os pais usam o celular e os filhos observam e ganham o celular, todos usam e ninguém fala, então é o silêncio. E as pessoas estão ficando em silêncio, não estão falando. E ainda mais, as pessoas estão olhando para baixo, para a tela. E, consequentemente, não vê a realidade, não vê o mundo, não vê a paisagem, não consegue interpretar a realidade. Estão presas numa tela de um celular ou na tela de um computador. Está mudando o comportamento do olhar das pessoas, porque não estão se olhando, simplesmente estão olhando para a telinha do celular.
E que consequências tem isso, professor, até para o desenvolvimento normal de uma criança? A gente sabe que tem pais hoje que, quando o bebê já começa a ter movimentos sincronizados, a ter o mínimo de destreza, no lugar de um brinquedo, entrega um celular para aquela criança ali em formação.
De 0 a 3 anos, principalmente 2 a 3 anos, a criança precisa de biologia. A pessoa precisa de mãe, colo de mãe. Porque é próprio do colo de mãe, a partir dali que ela sai. Ou seja, até os 2 anos de idade, aí é que uma criança sai, anda e fala, é hora de começar a seguir o seu mundo. Se existir um celular nessa faixa etária, é altamente prejudicial. Porque ela esquece, ela fica... não tem esse contato com a mãe, que é tão importante lá na segurança da vida dela lá para frente. Além do mais, ela desenvolve uma questão, mesmo depois dessa idade e na adolescência, ela vai depender da imagem dos outros. Ou seja, ela entra numa rede, nos joguinhos, né, os jogos, por exemplo, das crianças, são jogos de agressividade, e, consequentemente, a criança pode copiar isso. Então, ela pode desenvolver uma agressividade lá na frente, porque ela aprendeu que a vida, o mundo virtual, que é o mundo dos joguinhos, que geralmente não tem instrução e não fala, né? A criança só ouve, não dialoga, lá na frente pode desenvolver distúrbios, consequentemente de agressividade. Além do mais, a tecnologia na infância e na adolescência ela faz com que a pessoa crie um mundo paralelo, um mundo virtual, um mundo da tecnologia. E pode acontecer que eles valorizem muito mais o mundo da tecnologia, o mundo virtual, do que o mundo real. E esse mundo, eles mergulham nesse mundo virtual e se isolam em solidão. E ficam dentro desse mundo sem contato com o meio externo. E nesse mundo de solidão desenvolve algo chamado depressão. E a depressão tem as suas consequências. Por isso que a solidão... Veja, Flávio, é o seguinte, quando uma pessoa é isolada de uma realidade, ela entra em solidão. Veja o caso das pessoas que não estão cercadas de liberdade. Ela entra em solidão porque ela não tem contato com pessoas. Então, por isso que a tecnologia vem, compromete a personalidade das pessoas, porque ela entra no mundo virtual e acredita mais no mundo virtual do que no mundo real. E aí, as consequências podem não ser favoráveis.
Muito bem, nós vamos chamar o nosso intervalo comercial. Em seguida, continuamos nesse contato telefônico hoje com Curitiba, conversando com o professor Ivo Carraro.